Falta uma semana para se saber quem fica em segundo lugar e a que distância de Marcelo Rebelo de Sousa, que quase nunca despiu o fato de presidente e que, ainda sem quase ter feito campanha direta, não saiu das notícias durante esta primeira semana. O negativo positivo negativo de Marcelo cruzou o tema das presidenciais com a pandemia e lá regressou o tema da comunicação política quando se ouviu o cidadão Marcelo a queixar-se das autoridades de saúde. Se a primeira semana de campanha pouco ou nenhuma rua teve, a que se segue, já em confinamento, promete ser ainda mais virtual. Já tocou para o confinamento, mas desta vez as escolas continuam a funcionar. Vai ser o equilíbrio no fio da navalha, como disse o Primeiro-Ministro. Este é o Bloco Central, com o devido distanciamento físico, como mandam as regras, mas com a mesma pontaria afiada para analisar a semana política que passou viva. Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, começo por ti, Pedro Adão e Silva. Este novo confinamento, que já se adivinhava, embora o Primeiro-Ministro tivesse dito que seria muito complicado para o país regressar a casa, comparando com o primeiro confinamento, este tem mais ou menores condições de resultar?
Bom, depende do que é o critério de avaliação. O que é resultar? Do ponto de vista da capacidade de conter a pandemia, tem menores condições de resultar, desde logo porque a situação de partida é muito distinta daquela que nós tínhamos em março. Quer dizer, nós fomos para o confinamento com pouquíssimos casos e agora vamos para o confinamento com uma dezena de milhares de casos diários. Portanto, logo aí há uma grande diferença. O ponto é sempre o mesmo, é que há aqui objetivos bastante conflituantes. E quando se tomam estas decisões, há sempre uma ponderação entre um equilíbrio entre a saúde pública e as respostas do Serviço Nacional de Saúde e o funcionamento da economia, mas não só, ou seja, há aqui elementos também novos que foram claramente ponderados por relação a março, nomeadamente o tema da educação. E isso faz diferença, quer dizer, se nós esperamos que o resultado e o efeito deste confinamento seja rápido na contenção da pandemia, acho que nos estamos a enganar, porque objetivamente isso não vai acontecer. Mas a questão é, e devia acontecer, ou seja, devíamos colocar o controle da pandemia acima de qualquer outro objetivo. Bem, sei que há discussões e dilemas, até dilemas morais importantes, mas as escolhas políticas, a meu ver, devem procurar um equilíbrio entre os vários objetivos e não apenas sobrepor um a todos os outros. Há aspectos onde sabemos muito mais do que sabíamos em março e abril, nomeadamente sobre os mecanismos de contágio e sobre a forma como os podemos conter, isso julgo que é óbvio. Aquilo que me parece é que também, do ponto de vista da resposta clínica à Covid, também há mais conhecimento do que existia em março e abril, quando havia a grande questão da ventilação, etc., mas sobre outras dimensões, nomeadamente sobre os mecanismos de contágio, eu ouvi a reunião do Infarmed e acho que basicamente anda tudo ali a tentar adivinhar o que é que se passa. E isso não é independente do tema das escolas, que eu acho que é fundamental. Porque sobre a economia nós podemos perceber que as coisas são recuperáveis se a capacidade instalada for mantida, for oxigenada através destes apoios, e portanto a economia pode entrar de novo em apneia. Isso faz com que o orçamento de Estado aprovado há um mês e pouco seja uma obra de ficção neste momento, mas mesmo que haja muita penalização económica de alguns setores, de alguns empregos, há uma capacidade instalada que pode ser reativada. A questão da educação não é assim. E não é assim porque se perde mesmo. Não é recuperável a aprendizagem. E não é recuperável, nós percebemos que houve um grande erro, falámos disso várias vezes na altura. O grande erro não foi fechar as escolas em março, foi elas não terem reaberto. Porque aquilo que se passou no terceiro período foi um simulacro de escola, com os efeitos que isso tem, não apenas nas desigualdades, mas também nas aprendizagens daqueles que até não são prejudicados do ponto de vista da distribuição de recursos. Porque na comparação com outros jovens, em que tudo o resto é igual, a geração que ainda está no secundário, no superior, no básico, nesta altura, está a perder relativamente.
E não recupera.
Isso tem... É irrecuperável. E é irrecuperável, e outra coisa que julgo que todos os testemunhos vão nesse sentido, é que o ano letivo recomeçou em setembro, como se não se tivesse passado nada. Ou seja, há ali uma perda já adquirida, que é o terceiro período e uma parte importante do segundo semestre no superior. E julgo que isso é mesmo irrepetível. E, portanto, é muito difícil pensar que se pode, aqui há mesmo grupo de jovens, penalizá-los outra vez com uma suspensão das aprendizagens. E, portanto, essa questão que se colocou esta semana, acho que foi fundamental que os vários atores da educação, desde o Conselho de Reitores, a Associação de Pais do Ensino Secundário, tenham todos tomado posições, a Associação de Diretores de Escola, todos tomado posições no sentido de manter as escolas abertas. Eu acho que isso é fundamental. Agora é preciso encontrar mecanismos para que isso seja possível. Acho que implica repensar a vacinação, dos profissionais de educação, não só os professores.
Foi uma decisão, Pedro Marques Lopes, o Primeiro-Ministro assumiu uma decisão política, uma vez que, mesmo no plano técnico, não havia um consenso sobre a questão se as escolas eram ou não um fator de risco acrescido, e, portanto, essa foi uma decisão concreta. Não sei se queres começar esta questão, a tua análise de novo confinamento pela questão das escolas, mas a pergunta geral também é se vamos tirar alguma lição de como foi o primeiro confinamento para aplicar agora nesta nova fase.
Não, posso começar pelas escolas porque é muito rápido. Não tenho muito a acrescentar. Concordo, enfim, na totalidade com o que o Pedro Adão e Silva disse sobre a questão das escolas. Só tenho vontade de acrescentar que a experiência que nós tivemos com a abertura das escolas foi boa. Isto é, não, não funcionaram as coisas funcionaram bem. Não houve, que eu saiba, grandes surtos ligados às escolas, estava tudo bastante bem organizado. A questão é sempre, enfim, a questão é sempre a mesma. Estamos a falar de miúdos, estamos a falar de jovens. Eu vivo ao pé de um liceu, de um dos maiores liceus da cidade de Lisboa, e percebo que o problema não é, com certeza, dentro das escolas, é cá fora, porque os miúdos se juntam, porque os miúdos convivem, mas, enfim, não, isso é inevitável. Acho que a opção política é uma boa opção política. Não acreditei em nenhum momento que não fosse essa em relação às escolas. Na questão da pandemia propriamente dita e das medidas que foram julgadas certas. Eu, olhando para as medidas e olhando para o número de infectados, a primeira coisa que me parece, enfim, que eu tenho como certa é que vamos ter um período de confinamento muito mais elevado, muito mais comprido do que aquele que nos está a ser anunciado, quer dizer, de 15 dias, um mês. E a razão para que eu diga isso é que este confinamento é menos, enfim, forte ou menos violento do que o primeiro confinamento. Há mais atividades abertas, logo o ensino, mas há outro tipo de atividades que permanece aberto. O país não fecha completamente como fechou no primeiro. E se nessa altura fechou completamente e tínhamos, comparativamente a este período, muitíssimo menos infectados e muitíssimo menos pressão no Serviço Nacional de Saúde, o que é que temos agora? Temos um Serviço Nacional de Saúde mais bem preparado, incomparavelmente mais bem preparado, mas com muito mais pressão. Com muito mais pressão, isso é inegável. Por outro lado, não é preciso ser propriamente um mestre em estatística, basta saber um bocadinho de aritmética para percebermos que, com este número de infectados e com aquilo que é previsível termos nas próximas semanas, junto com esse confinamento mais light, digamos assim, vai ser muito mais lenta a diminuição do número de infectados, do número de internados e do número de pessoas em cuidados intensivos. É uma decisão política clara que tem como objetivo algo que eu compreendo muito bem, que é, sim, temos que parar, sim, estão a morrer demasiadas pessoas, não podemos. Eu há algo que o primeiro-ministro disse na comunicação que eu não posso concordar mais, quer dizer. É um facto que, neste momento, já olhamos para as vítimas, na primeira fase, talvez por ser novidade, e somos humanos, não é? Tudo aquilo nos impressionou muito. Com a rotina, tornou-se, lá está, rotina. E quando uma comunidade, e como nós somos humanos, habituamos-nos a tudo, isso é da nossa natureza, mas não nos podemos deixar cair na rotina, não podemos tomar como normal aquilo que está a acontecer com as mortes, com os internamentos e com as pessoas nos cuidados intensivos. E eu acho que nesse aspecto o Primeiro-Ministro teve francamente bem quando fez essa análise. Acho que é assumido que isto vai ser mais lento, porque não nos podemos dar, digamos assim, ao luxo de parar definitivamente, porque isto já vai ter custos sociais absolutamente brutais, e portanto ainda poderiam ter mais, e custa-me analisar, fazer o... a escolher as cerejas, para não dizer cherry picking, da crítica, ou seja, entrar neste jogo e dizer acho mal que não se possam vender livros ou sapatos nos hipermercados, devia-se poder, ou esta atividade poderia ser feita, ou deviam fechar as igrejas, mas abrir os teatros. Olha, para ser franco, acho um bocadinho desonesto fazer este tipo de análise. Quer dizer, sim, porque há sempre coisas a criticar. Agora, temos que olhar mais para isto em termos do conjunto das medidas. E, francamente, eu compreendo a intenção e acho que as medidas que foram propostas cumprem essa intenção.
Pedro Adão e Silva, uma coisa parece certa, e o Pedro Marques Lopes falava nisso agora, e na reunião do Infarmed também foi uma das notas a reter, que um processo vai ser longo. Aliás, um dos especialistas dizia que as medidas que foram adotadas em março, que não são as mesmas de agora, iriam implicar pelo menos alguns meses para recuperarmos no número de infecções e de contágios e contermos aqui essa rede de contágios. Com este confinamento mais ligeiro ou não tão intenso como foi o de março, o tempo vai ser ainda mais prolongado para chegarmos a esse ponto. O país, em termos de economia, e mesmo tendo em conta que vai chegar a chamada bazuca europeia, vai ficar em que condições para enfrentar esta pandemia? Falavas há pouco do orçamento, que já é uma miragem.
Sim, o cenário macroeconómico tem de ser necessariamente revisto, porque a recuperação não terá as características que se antecipava, e portanto tudo isso muda. Também aquilo que está pensado do ponto de vista dos apoios tem sido crescentemente, é cada vez mais generoso. Isso tem implicações positivas no curto prazo, isto é, não for assim, seria impossível nós enfrentarmos o contexto que vamos enfrentar. Há, apesar de tudo, alguns aspectos que nos devem deixar otimistas do ponto de vista da pressão sobre os serviços de saúde, que é, no fim de fevereiro, continuando ao ritmo que estamos agora, e se as coisas decorrerem como planeado, todas as pessoas, quer o pessoal, quer as pessoas que estão em lares de terceira idade, já estarão vacinadas com a segunda dose. Ora, necessariamente, isso alivia a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque significa que aqueles que estão em situações de saúde mais débeis, em princípio, deixarão de colocar a pressão que colocam neste momento no Serviço Nacional de Saúde. E isso é sempre o critério que faz variar as nossas preocupações. Quer dizer, não é a mesma coisa nós termos 5 mil infectados por dia, mas não termos idosos em situações frágeis entre esses 5 mil. Portanto, nós caminharemos cada vez mais nesse sentido, e isso faz toda a diferença do ponto de vista...
Mas é muito lento, lá está.
É, mas os números ganham outro perfil, não é? Podemos ter à mesma 5 mil, mas são outros 5 mil. Isso fará a diferença.
Sim, é verdade.
Na perspectiva económica, quer dizer, nós claramente vamos ter aqui um reforço da apneia, e uma apneia assistida, oxigenada através de apoios públicos, o que levantará sempre a questão de como é que vai ser a seguir. Porque quando for a seguir, voltaremos a um perfil da dívida elevadíssimo e à necessidade de fazer um ajuste económico, orçamental, forte. E aí é que a questão se vai colocar, e vamos ver como é que a dinâmica europeia se processará com um contexto de enorme incerteza política, que é também o próprio acelerado pela pandemia. Quer dizer, nós não podemos deixar de prever que a pandemia fará alguma coisa aos sistemas partidários na Europa, tal como a crise financeira de há uma década fez. Ou seja, nós temos um sistema partidário e uma configuração, uma constelação de governos que é muito distinta da que tínhamos antes da crise financeira. Ainda agora, neste momento, o governo holandês acaba de se demitir, para dar um exemplo, que a situação em Itália é muito incerta. O partido de Renzi abandonou a coligação, portanto não sabemos que governo é que vai existir em Itália. Em Espanha também convenhamos que o contexto político não é o mais sólido. Em França há um presidente que não tem partido, ou seja, o sistema partidário francês, como nós o conhecíamos nas últimas décadas, desapareceu, e não foi substituído por nada de novo. Ora, este contexto, será importante para percebermos como é que vamos ter o pós-pandemia.
E nesse pós-pandemia, Pedro Marques Lopes, é de esperar que a atitude que o PSD tem mantido em relação ao governo, ainda esta semana se assistiu à renovação do estado de emergência, desta vez até com o apoio já do CDS, portanto um bocadinho mais alargado do que aquele Bloco Central, o outro que tem acontecido para renovar esses estados de emergência. É de esperar que se mantenha essa,
Boa
ou
vontade,
de boa
digamos assim.
vontade, ou em passos largos para as autárquicas, que também vão acontecer este ano. Poderá haver aqui o deslaçar dessa boa vontade.
Não. Temos uma. Eu não me lembro de ser tão difícil prever o cenário político, porque estamos dependentes de. Temos muitas variáveis desconhecidas. É evidente que a evolução da pandemia vai definir em boa parte como é que vai ser o comportamento político da oposição, das várias oposições. Porque tu agora incidiste a pergunta no caso no PSD, mas neste momento o governo tem mais uma oposição forte, que é do Bloco de Esquerda também, não é? O apoio do PCP é importante, mas não chega. Quer dizer, não, era preciso uma base muito mais alargada. E, portanto, dependendo daquilo que vai ser a evolução da pandemia e daquilo que a pandemia nos disser, a atitude do PSD vai ser, na minha opinião, muito formatada por isso, porque depende da forma como o PSD olhar para qual é o sentimento popular em relação àquilo que está a ser feito pelo governo. Quer dizer. Porque o PSD olha e diz o que é que as pessoas acharão que será melhor apoiar numa situação destas o governo, para dar ideia de que não se está a fazer uma oposição por oposição, ou se vai atrás do descontentamento que, evidentemente, vai existir numa quantidade e a níveis absolutamente brutais. Porque é normal, porque a crise social vai se agudizar. Temos que somar a isso as eleições autárquicas que vão exigir alguma polarização até para que se possa criar uma luta política que leva ao empenho no voto. Portanto, é muito difícil, é extraordinariamente difícil de perder, e temos outra também, porque já vamos falar dela no que diz respeito às presidenciais, também vai depender muito de como o presidente vai sair destas presidenciais. Quer dizer, nós temos um cenário político do qual só sabemos uma coisa clara: é que vamos viver uma crise social absolutamente profunda. O tipo de consequências políticas, é muito difícil de prever. Muito difícil de prever. A única coisa que se pode dar como relativamente estável é que vamos continuar a ter um crescimento do descontentamento. E vamos ver para onde esse descontentamento vai cair.
Pedro Adão e Silva, no momento em que estamos a gravar, há instantes, Marcelo Rebelo de Sousa fez algumas declarações, saiu deste semi-confinamento em que tem estado em termos de campanha, para dizer que daqui a 7 dias o grande debate vai ser como é que vamos resolver a crise. Aproveito estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa para transitar para o segundo tema deste nosso Bloco Central, que tem a ver com a campanha, e começando exatamente pela ausência de Marcelo, um pouco motivada por esta questão do os testes positivos e negativos, mas também quase como uma decisão pessoal assumida desde o início de não querer ter uma participação da chamada campanha de rua nestes tempos de pandemia. A campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, ou a inexistência de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, tem penalizado de alguma forma esta campanha presidencial?
É natural que o presidente em exercício não seja particularmente ativo em campanha eleitoral. O principal mecanismo de campanha é a própria presidência, o mandato anterior. Apesar de tudo, Marcelo mostrou uma enorme disponibilidade para participar em campanha, porque realizou 22 debates, mais umas quantas entrevistas. Agora, de facto, esta primeira semana de campanha oficial foi praticamente inexistente, e eu julgo que essa inexistência tem menos a ver com o Marcelo Rebelo de Sousa, mais a ver com o contexto da pandemia e aquilo que limitou uma campanha a decorrer naturalmente, que não fosse marcada pelo contexto da pandemia. O que nós não sabemos é que tipo de efeito é que esta campanha, com estas características muito singulares, porque não temos nenhum paralelismo, a não ser algumas eleições que já foram disputadas noutros contextos e que nos permitem, de certa forma, ter algumas hipóteses de antecipação do que é que se vai passar no domingo das eleições, é o que é que isto vai significar do ponto de vista da abstenção. A abstenção pandémica, foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa se referiu. Há um lado não pandémico da abstenção em presidenciais e que se prende com o contexto de reeleição, quer dizer, há um crescimento muito significativo na abstenção de uma eleição para eleger um presidente para eleições onde o presidente em exercício é candidato, foi sempre, aliás, reeleito. E há fatores adicionais de abstenção nestas eleições em particular. Primeiro dos quais, os cadernos eleitorais têm mais 1 milhão e 100 mil eleitores, por força da inscrição automática dos imigrantes que têm cartão de cidadão. Quer dizer, eu tenho visto muitas comparações já com a percentagem de abstenção que ignoram este facto, coisa que já aconteceu também nas legislativas, não é possível ignorar que a probabilidade deste 1 milhão e 100 mil pessoas votarem é baixíssima, ainda para mais no contexto de pandemia. Portanto, os cadernos eleitorais cresceram muito. E outra coisa fundamental é que há uma sensação generalizada, eu reparei que foi assim que lançaste o tema, que o que está aqui em disputa é saber qual é a distância a que o segundo vai ficar do primeiro. Ora, a ideia de que não está nada de importante e decisivo em jogo, que deve ser articulada com o facto de os partidos, os dois principais partidos, não estarem particularmente empenhados nesta eleição. PS e PSD estão, por razões diferentes, bastante recuados no seu envolvimento nestas eleições. Isso tem consequências também no voto. E isso torna muito incerto o perfil do abstencionista e o perfil daquele que vai participar nas eleições no dia 24.
E isso pode motivar mais os eleitores, direi assim, mais, por exemplo, afetos ou mais firmes no voto, como por exemplo é suposto que serem os eleitores do Chega, ou portanto mais militantes nesse voto, ou não? Ou será a prova dos nove, por exemplo, para o Chega?
Judite, as indicações que existem de estudos de opinião dão conta que os eleitores de Marcelo Rebelo de Sousa estão mais certos e convictos no seu voto. Não sabia isto. O voto de protesto pode ter duas características contraditórias. A primeira é haver muito voto envergonhado, ou seja, não aparecer nas sondagens. As sondagens não captarem uma parte do voto em André Ventura. Mas também pode haver um voto de protesto, que é um voto que está disponível para dizer numa sondagem, eu voto em André Ventura, mas está menos disponível para sair de casa e deslocar-se à urna e materializar esse protesto. Também vai ser interessante perceber, porque André Ventura nunca teve a exposição pública e política como nestas presidenciais, até que ponto uma fatia do eleitorado que estava disponível para votar André Ventura como um voto de protesto no sistema e porque ele diz umas verdades, na verdade diz umas mentiras, compatibiliza essa disponibilidade com algumas fronteiras que foram ultrapassadas por André Ventura, que têm a ver com o racismo, até com o modo grotesco como se comportou e o tipo de insultos que tem utilizado nas suas intervenções públicas durante esta pré-campanha e campanha. Não sabemos se isso não penaliza algum voto de protesto que diz, eu voto nele apesar de, sim, ele de facto é um tipo grosseiro, mal educado, insultuoso. Ah, sim, ele é racista e tal. E as pessoas não são racistas e acham mal que um candidato a Presidente da República... Não, também são, mas pode haver umas que não são. Pois quem não é racista, que acha mal que um candidato a Presidente da República insulte, como nunca aconteceu na política portuguesa, todos os outros candidatos, e se isso penaliza o voto? Eu acho que isto é tudo muito, muito difícil de antecipar, porque, por exemplo, só para terminar, uma das coisas que nós sabemos é que o voto do PCP é um voto particularmente fidelizado e, portanto, em contextos de maior abstenção, tem vantagens, porque o que conta é a percentagem. Mas também é um voto muito mais idoso e por isso, se calhar, também com mais medo da pandemia. Portanto, é tudo, eu acho que é mesmo território desconhecido e não temos paralelismos para dizer. Por acaso, depois, mais à frente, posso dizer o paralelismo da França, que eu acho que pode ser interessante.
Então, já agora, antes de voltarmos a essa altura, perguntava também se falavas agora do voto, das pessoas que dizem que vão votar André Ventura, depois podem eventualmente não votar, e o oposto, ou seja, pode haver aqui, decorrente da forma como tem sido feita esta campanha, um voto contra André Ventura, um voto de protesto a Ventura? Também é um fenómeno que pode ou não ocorrer?
Sim, claro que sim. E para onde é que ele se direciona? Essa é que é a questão, não é? Repara que nós aqui há dois meses estávamos todos a discutir o facto de Ana Gomes poder ser particularmente eficaz na resposta a André Ventura, porque tinha também um perfil de alguma forma populista e, portanto, podia nesse terreno disputar votos com Ventura. Eu julgo que Ana Gomes não tirou um voto a André Ventura. Quem é que pode beneficiar e concentrar votos contra André Ventura? Eu não tenho dúvidas que é Marcelo Rebelo de Sousa. Porque a direita social e moderada revelou-se nesta campanha o antídoto mais eficaz face a uma extrema-direita populista. Porque a atitude de André Ventura nos debates com os candidatos de esquerda foi diferente, muito mais agressiva, e porque eles próprios se limitaram daquilo que foi a capacidade de responder a André Ventura, por motivos diferentes. O tema da ilegalização do Chega, acho que foi particularmente penalizador, porque limitou a capacidade de intervenção da Ana Gomes e de Marisa Matias. Também aí, eu acho que há muitas incógnitas. Normalmente, nós antecipamos e prevemos o que vai acontecer com base em padrões anteriores. Ora, nós estamos aqui num quadro que é muito diferente dos anteriores.
Estamos em território completamente desconhecido, Pedro Marques Lopes, sem pedir, enfim, que faças uma previsão do que vai acontecer dentro de mais ou menos uma semana, peço-te ao contrário, que analisando esta semana que passou, que notas é que tiraste desta campanha completamente atípica?
A semana que passou foi, enfim, quase inexistente, foi em termos muito... muito, parece quase caricaturais, foi a semana onde o Presidente da República, onde falamos dos testes do Presidente da República, quer dizer, pouco mais em termos de campanha. Tivemos também mais uma contribuição valorosa de André Ventura para que o possamos mais uma vez definir como um tipo absolutamente miserável, quer dizer, quem insulta Jerónimo de Sousa e Marisa Matias daquela forma. Bem, não era preciso grande coisa para nós sabermos com quem é que estamos a lidar. Mas esta semana ficou ainda mais claro. E eu tenho... Enfim, eu como sou um indivíduo otimista, tenho a tendência para achar que as pessoas, algumas pessoas que quereriam votar em André Ventura, tivessem ficado particularmente chocadas com aquele tipo de comportamento. Enfim, mas é mesmo otimismo crónico, porque eu, como não acredito no voto de protesto, eu acho que as pessoas que votam no André Ventura são, de facto, pessoas, na sua esmagadoríssima maioria, racistas, xenófobas, que acreditam que a castração química ou a prisão perpétua são soluções, que acham que os julgamentos fora do tribunal são legítimos. Portanto, eu acredito que quem vai votar no André Ventura acredita nisso tudo, porque não tenho capacidades de médium, nem acho que se deva analisar as pessoas por aquilo que nós achamos que elas pensam e não por aquilo que elas declaram. Acho que que o grosso da coluna das pessoas que ia votar a Ventura vai continuar, mas de forma otimista espero que isto pelo menos as tenha abanado. Do resto, foi mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, eu concordo com o Pedro, aliás, até acrescento algo em relação às candidatas de esquerda, eu acho que ficou, acho que, aliás, o Rui Tavares hoje tem um bom artigo no Público sobre isso, quando diz que a incapacidade da esquerda, enfim, se mobilizar à volta de um candidato pode abrir problemas muito graves e faz o paralelo com outra história, com outro episódio em França, que provavelmente é esse que o Pedro Adão e Silva vai contar.
Não é
sobre as autárquicas. Mas, enfim, tem a ver com o que aconteceu com do lado do centro-direita em França, na altura do Jospin, e não me estou a lembrar do segundo, e portanto que pode haver esse paralelo aqui em
Chirac
em e o Chirac e Le Pen, e o Chirac e Leonel Jospin, e portanto, e que deu origem a que o candidato da extrema-direita, Le Pen, surgisse e fosse ali a grande plataforma de lançamento dessa figura. Porque realmente as candidaturas da esquerda foram as grandes desilusões desta campanha, não acredito que vá melhorar nesta semana. Ana Gomes fez uma campanha... Não é que eu não esperasse, mas pouco menos do que lamentável, não é? Não conseguiu ganhar nem um voto no eleitorado moderado, nem um voto no eleitorado que estaria até próximo de aceitar, enfim, propostas populistas como se julgava. Marisa Matias, não, claramente não queria estar ali e, portanto, quem normalmente não quer estar nos sítios onde está, as coisas não correm bem. E há esse ponto interessante de ter sido o Tiago Maia e Marcelo Rebelo de Sousa a desmontar o candidato da extrema-direita. Não me surpreendo, porque, enfim, em tese seria mais fácil, mas foi um belo contributo para sabermos que ainda... Foi sobretudo um contributo para que os líderes partidários, como Rui Rio, para chamar os ditos pelos nomes, percebessem que o facto de haver alguma aproximação a este tipo de entidades como André Ventura é muito mais prejudicial do que ele possa imaginar. E que é fundamental que haja uma distinção. E nesse aspecto houve uma extraordinária colaboração de André Ventura para esse discurso. Agora, em relação à abstenção, eu não sei... Não consigo. Não, eu já vi que, tendencialmente, ao contrário do Pedro, eu acho que isso pode prejudicar mais Marcelo, a questão do empenho no voto, porque o Marcelo Rebelo de Sousa também tem um eleitorado que me parece mais envelhecido, mas eu não sei também o que se vai passar com os outros. Não, é uma incógnita brutal. Mas há uma coisa que eu sei. Aliás, é curioso já perceber que Marcelo Rebelo de Sousa já começou a entrar no discurso, atenção, que mesmo que haja muita abstenção, a legitimidade não está cerceada. É completamente verdade. Isto é verdade. Mas também é verdade que nós sabemos que a figura, o mandato do presidente é moldado pela sua atuação, porque, como já dissemos aqui várias vezes, são os poderes do Presidente na Constituição, é muito mais ele que os faz ou que os constrói do que propriamente lhe são atribuídos. Regular funcionamento das instituições e a bomba atómica é muito largo, não é? Obviamente também falo dos vetos, mas os vetos têm o papel que têm. E dentro desse aspecto, uma votação diminuta, mesmo que maioritária, com muita abstenção, num cenário, como eu falava no tema anterior, num cenário de uma crise absolutamente profunda, uma crise terrível que vamos passar, com um cenário político muito instável, com os apoios que o governo tem na presidência, torna-se um cenário muito complicado. E, de facto, era fundamental, eu acho que era importante que as pessoas percebessem que seja Marcelo, que seja Ana Gomes, seja qualquer pessoa que decidam votar, é muito importante nós termos um Presidente da República com muita força neste momento, a partir deste momento em Belém, porque isso permite compensar e permite equilibrar em situações de crise o nosso sistema político. mas provavelmente vamos ter de lidar com essa abstenção toda. Agora, só para finalizar, eu acho que há pouca... Eu tenho visto, eu sei que há, mas acho que devia haver neste momento uma enormíssima campanha, sem olhar a meios e a custos, para fomentar as pessoas a votar, para mostrar às pessoas que é seguro votar, para fazer com para que hajam soluções, para que as pessoas estejam completamente seguras e convictas de que é importante votar. Quer dizer, sejam com as televisões privadas, as públicas, as redes sociais, é extraordinariamente importante esta eleição. Até por causa da pandemia. Até por causa da pandemia.
Já houve um debate de pessoas que quiseram votar antecipadamente, que escolheram
isso
votar
é um bom sinal.
Este fim de semana.
Esse, são quantas?
São, ai, agora...
160 ou 170?
Mais, não, mais.
São mais?
Sim.
Mil, estou a falar de mil, não é? Mas era importante essa ação agora. Muito importante.
Pedro Adão e Silva, enquanto eu procuro o número certo das pessoas...
Não, sim.
Pois, mais, ontem eram mais de 197 mil, mas os dados de hoje...
Ultrapassaram
os 200 mil, seguramente.
É ótimo.
Regressamos à frase.
Acho que há uma coisa que também deve ser notada, é que foram utilizadas as margens que existem na lei nacional para que o voto seja facilitado. E não só foram ultrapassados, como o Parlamento tomou decisões importantes em setembro, às quais ninguém prestou atenção, para que fosse possível, por exemplo, que já este fim de semana muita gente votar em todos os concelhos. É inédito, é possível votar em todos os concelhos já este fim de semana. Do ponto de vista da publicitação dessas campanhas, de facto, acho que podia ter sido feito mais. O que eu há pouco queria dizer em relação à França prende-se com as eleições autárquicas francesas, que, se bem se recordam, a primeira volta decorreu um dia
na questão da pandemia,
antes do confinamento. E a segunda volta, que deveria decorrer passado uma semana, foi adiada e julgo que ocorreu já em junho. E o que é que aconteceu? É óbvio que muito marcado pelo quadro francês político e pelo aquilo que tem sido a transformação do sistema partidário francês, mas houve uma assimetria na participação. Houve importantes câmaras municipais de grandes cidades, julgo que Lyon, Bordeaux, Estrasburgo, em que os verdes, os ecologistas, venceram porque a participação baixou, mas terá baixado muito mais entre os mais velhos. E, portanto, os mais novos, apesar de tudo, que tiveram, as pessoas tinham deputado máscara, etc., foram votar mais do que os mais velhos. Ora, a propensão ao voto, a propensão à participação eleitoral é maior nos mais velhos, em Portugal, genericamente, mas desta vez, num contexto de grande descida da participação eleitoral, podemos ter alguma assimetria entre os grupos etários que votam menos e votam mais, e isso vai ter implicações no voto.
Fechamos então este Bloco Central com o tradicional Bloco Central dos Interesses, e começo por ti, Pedro Marques Lopes, o que é que trazes hoje para o Bloco Central dos Interesses?
Eu trago um romance que me encantou muito, e que tem até uma história anterior, que agora aproveito de contar, e é eu pela rua da Escola Politécnica há cerca de um mês, e encontrei um cavalheiro a passear o cão, é verdade, e por acaso esse cavalheiro chamava-se Pedro Adão e Silva, e entramos numa livraria ali na rua da Escola Politécnica, e estávamos a ver os livros e o Pedro disse-me, olha, aquele
nada
livro...
Nada nos impede de fazer... Houve lá uma coisa. Nada nos impede de fazer publicidade à livraria, que é a Travessa,
nada.
Que merece publicidade.
Que é uma ótima livraria, que é a Travessa. A Travessa. E entramos e eu estava a folhear um livro e diz-me o Pedro, olha, o meu amigo Filipe leu esse livro e achou muito bom. E eu comprei-o. O Pedro ainda não tinha comprado, porque teve vergonha de comprar ao mesmo tempo do que eu, ainda mais o livro é enorme. Mas já o vi na casa dele, portanto...
E qual é? Qual é?
E então, agora, depois desta enorme introdução, é o Mussolini, o filho do século de um escritor chamado António Scurati. É um livro gigantesco, mas que se lê de um folgo. Hoje estou muito para os anglicismos, é um page-turner. É a história do Mussolini, romanceada. E como todas estas histórias da ascensão de ditadores naquela altura da nossa, enfim, do século passado, arrepia, porque vemos demasiadas semelhanças com muito do que está a acontecer no nosso mundo nesta altura. Leiam, é um livro de facto notável. António Securati, Mussolini, o filho do século, e tentem não encontrar ninguém a passear um cão quando se dirigirem a comprá-lo.
Pedro Domingos Silva, o homem que passeia o cão. Qual é o teu bloco central?
Olha, por acaso, o meu bloco central de interesses tem a ver com os passeios de cão. E tem um pouco a ver com a concorrência à rádio. Eu quero sugerir um podcast. É um podcast que me tem acompanhado muito nesta pandemia. Chama-se Broken Record. Tem um princípio muito interessante para aquelas pessoas que gostam muito de música, que é o meu caso. Faz-nos falta agora na música digital, por exemplo, ter acesso àquilo que vinha com os discos, que são textos sobre os discos. Isso acontecia até mais nos vinis do que nos CDs, mas há alguma coisa que acompanhe a música. Este Broken Record é um podcast que acompanha a música, isto é, não se ouve música, mas é todo ele sobre música, e essencialmente são conversas com músicos. E a questão é que quem faz o podcast é, em conjunto, o Malcolm Gladwell, que é um dos grandes jornalistas da New Yorker e autor de vários livros, aliás, muitos traduzidos em português, ainda o antigo editor do New York Times, o Bruce Adlam, e o Rick Rubin, que é só um dos maiores produtores de música das últimas décadas, fundador da Def Jam, por exemplo. E são conversas extraordinárias. Eu, talvez recomendando algumas, acho que são imperdíveis, a conversa com o Bruce Springsteen a propósito do último disco, mas também com o Jeff Tweedy sobre o que é compor e escrever canções, e um episódio duplo com o Questlove, que para quem gosta de música é insuperável. E, portanto, eu sugiro este fantástico Broken Record. E queria só dizer uma coisa para terminar, porque as pessoas não têm bem noção disso. Nós estamos a fazer este programa, os três, como sempre, quase sempre, com o grande João Félix Pereira, mas este Broken Record, que é um podcast...
Grande porque está gordo, é isso que tu queres dizer,
exatamente.
Não é?
Não, ele sabe que não, ele sabe que não. mas este Broken Record, que é um podcast, é feito pelos três autores e ainda uma equipa de produção que são nada mais, nada menos do que 7 pessoas. Diz-nos bem como se está a reconfigurar o espaço mediático e como as dificuldades que têm sempre os órgãos de comunicação tradicionais, e em particular os que vêm de países com uma escala e uma dimensão pequena como o nosso.
E com estas reflexões fecha este Bloco Central. Pedro Dão e Silva, Pedro Marcos Lopes, cuidado técnico de João Félix Pereira. O Bloco Central regressa na próxima semana para acompanhar a reta final da campanha eleitoral para as eleições presidenciais, mas o Pedro Dão e Silva e o Pedro Marcos Lopes vão regressar ao longo da semana também no teste rápido que todas as manhãs acompanha a campanha dia a dia.